Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Começa agora o programa Brasil de Fato MG, que apresenta uma perspectiva popular sobre os principais acontecimentos de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Sextou! Hoje é dia 13 de dezembro, eu sou a Nath Andrade e quem tá aqui comigo é a Flora Vilela. Oi, Flora!
Oi, Nath! E hoje nós temos atualizações sobre a saúde do presidente Lula e um pouco sobre a história da CEMIG e da Copasa. As estatais que são patrimônio do povo mineiro e que o governo Romeu Zema quer privatizar.
Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
O procedimento para evitar novos sangramentos no crânio, ao qual o presidente Lula foi submetido na manhã de ontem, foi considerado um sucesso, de acordo com a equipe médica. De pequeno porte, não foi necessária anestesia geral e não alterou a previsão de alta do presidente, que deve ocorrer na próxima semana.
Foi considerado um sucesso pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo o procedimento a que foi submetido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início da manhã desta quinta-feira. Segundo coletiva dada pela equipe médica às 10 horas da manhã, foi relatado que Lula já estava falando, se alimentando e até caminhando normalmente naquele momento. E que a tendência é que o presidente tenha alta hospitalar e volte a Brasília no início da semana que vem. O procedimento de hoje, chamado embolização de artéria meníngea média, foi conduzido pelo Dr. José Guilherme Caldas. Ele explicou que é feita a introdução de uma espécie de gelatina através de catéteres muito finos que chegam ao crânio do paciente e evitam um possível novo sangramento interno.
O procedimento é feito da seguinte forma: o que importa é acabar com o sangue que chega perto do hematoma. E o que a gente injeta é como se fosse uma gelatina, umas partículas, na verdade, que entopem esse vaso. O que importa é deixar de chegar o sangue nesse local, né? Os catéteres são bem fininhos, é um procedimento relativamente simples.
O chefe da equipe que monitora o presidente, Dr. Roberto Calil Filho, explicou que a drenagem de sangue já tinha sido feita na cirurgia da segunda-feira e que o procedimento de hoje visa que não aconteçam novos sangramentos. Já segundo o Dr. Rogério Tuma, todas as folhas da meninge estão cicatrizadas e a partir de hoje, a cada dia que passa, o risco de nova hemorragia reduz em 5%. Lula deve seguir em monitoramento na UTI nesta quinta, mas os cuidados devem reduzir até amanhã. Até a alta hospitalar, as visitas estão proibidas, a não ser para os familiares mais próximos. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
O assassinato do líder sem terra, Zaqueu Balieiro, no norte de Minas, acendeu o alerta sobre a violência em conflitos agrários na região. O tema foi tratado em audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a ALMG.
O brutal assassinato de Zaqueu Balieiro, agricultor e líder de acampamentos sem terra no norte de Minas, trouxe à tona os intensos conflitos agrários na região. O crime, que ocorreu no fim de setembro, gerou revolta e comoção entre familiares, colegas de luta e lideranças políticas. Zaqueu, de 45 anos, liderava os acampamentos Tamburi, Terra Preta e Terra Verde, criados em 2021, em terras abandonadas há mais de 30 anos. Ele foi assassinado com 6 tiros em uma estrada vicinal próximo ao município de Gameleiras. O suspeito, João José de Oliveira, conhecido como Joãozinho do Olímpio, foi preso no mesmo dia. Embora Zaqueu e Joãozinho estivessem concorrendo a vagas de vereador nas eleições deste ano, a motivação eleitoral foi descartada. Esse tema foi abordado durante a audiência pública realizada na última segunda-feira, dia 9, pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Parlamentares e militantes que participaram da audiência afirmaram que a verdadeira causa do crime está no conflito pela posse de terras. A deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, coautora do requerimento de audiência, sugeriu a possível atuação de milícias rurais na região. Durante a audiência, o delegado responsável pelo caso, Eugésio Coutrin Lima Filho, informou que o inquérito inicial foi concluído rapidamente para evitar a soltura do suspeito. Contudo, um novo inquérito, agora sobre sigilo, foi aberto para investigar possíveis mandantes do crime. Celulares tanto da vítima quanto do acusado estão sendo periciados. Em depoimento, Samuel Costa, coordenador do MST do Norte de Minas, revelou que Zaqueu sofria ameaças constantes. Abre aspas, os latifundiários veem os nossos avanços como uma ameaça e usam todos os meios para nos intimidar. Esse assassinato precisa ser esclarecido por completo. Fecha aspas. A audiência reuniu mais de 100 pessoas no plenário da Câmara Municipal de Gameleiras. Lá, familiares de Zaqueu expressaram sua dor. A mãe Clarice e a esposa Gildete, inconsoláveis, clamaram por justiça, enquanto a plateia respondeu com um grito de luta: Zaqueu, presente! Além de pedir justiça para Zaqueu, a audiência também trouxe relatos de outras comunidades que sofrem com a violência no campo. Da redação do Brasil de Fato MG, repórter Natália Andrade.
Cemig e Copasa são duas das poucas companhias públicas que ainda fornecem o abastecimento de água, luz e saneamento nos estados do Brasil. Especialistas relatam que a tentativa de privatização desses bens públicos do povo mineiro pode gerar o aumento de tarifas, a falta de planejamento de distribuição, diminuição nos investimentos estruturais e demissão da mão de obra experiente, o que prejudicaria o atendimento. O Brasil de Fato MG te conta um pouco da história dessas empresas.
O governo de Minas Gerais, sob a gestão de Romeu Zema, do Partido Novo, enviou à Assembleia Legislativa dois projetos de lei que visam privatizar a Cemig e a Copasa. O ataque às estatais vem acontecendo desde o início de seu mandato e tem gerado críticas de especialistas. As estatais, que têm uma trajetória longa de atuação, prestam serviço em áreas estratégicas e são reconhecidas por entidades nacionais e internacionais. Atualmente, Cemig e Copasa são duas das poucas companhias públicas que ainda fornecem o abastecimento de água, luz e saneamento nos estados do Brasil. Com papel estratégico no projeto de desenvolvimento de Minas Gerais, são legado de um período histórico conhecido como desenvolvimentista. Isabela Mendes, economista, integrante do Movimento Brasil Popular e coordenadora do plebiscito popular em defesa das estatais, explica que essa visão se estendia à opinião pública. A economista ressalta ainda que a Cemig e a Copasa são fundamentais para Minas Gerais, dado o tamanho do estado e as enormes lacunas em serviços básicos. Além disso, possibilitam um projeto de desenvolvimento econômico e social diferente das empresas privadas, onde o imperativo é o lucro. João Bosco Senra, doutor em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, explica que essas áreas são estratégicas. Sendo assim, precisam ser de responsabilidade de empresas públicas, já que estas têm um olhar voltado ao bem público.
Todos os sistemas privatizados do Brasil deixaram de investir nas áreas mais carentes, porque não traz o retorno financeiro que eles querem, o retorno mais alto. Então eles preferem aplicar esse recurso de investimento, tanto para o setor de energia quanto para o setor de água, onde eles têm um retorno financeiro maior, porque eles visam lucro. Eles vão atender prioritariamente e sempre, tanto em nível de corrigir problemas que há, quanto em nível de investimento, sempre da classe mais abastada, sempre dos grandes consumidores, deixando a população carente em último plano.
Além disso, as empresas são lucrativas, o que ressalta as problemáticas em querer privatizá-las. Só em 2024, a Copasa já distribuiu R$752 milhões para os seus acionistas. Apesar das garantias legais, o governo do estado vem há anos aplicando um processo de preparação para a privatização. Isso é percebido no modo como tem sido conduzida a gestão dessas estatais. Na análise de Jefferson Silva, secretário-geral do Sindieletro MG, o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética em Minas Gerais, houve uma intenção deliberada de terceirizar os serviços e de enfraquecer as empresas para favorecer a privatização.
O que a gente vive hoje em Minas? A Cemig é uma empresa estatal, mas o governo Zema implementa o que nós chamamos de modelo de gestão de empresa privada. E isso é como se a Cemig cartorialmente fosse estatal e administrativamente fosse uma empresa privada.
Os especialistas chamam a atenção para o fato de que, nos estados onde os serviços foram privatizados, as consequências foram o aumento de tarifas, falta de planejamento de distribuição, diminuição nos investimentos estruturais e a demissão de mão de obra experiente, o que prejudicou o atendimento. A Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, não nasceu com esse nome. Em 1963, foi criada como Comag, a Companhia Mineira de Água e Esgoto. Só em 1974, com a incorporação do DEMAI, Departamento Municipal de Águas e Esgoto, ela passa a ter o nome que conhecemos. Atualmente, dos 853 municípios do estado, 632 têm um serviço de água operado pela Copasa e pelo menos 300 cidades têm o esgoto garantido pela empresa. Em torno de 11,5 milhões de mineiros são atendidos pela estatal, o que representa mais de 56% da população de Minas Gerais. Já a CEMIG foi criada em março de 1952 por Juscelino Kubitschek, governador do estado na época. Seu intuito era abastecer a instalação de fábricas em uma zona industrial de Belo Horizonte, já que a concessionária privada, que fornecia energia para a capital mineira, não tinha interesse em investir no desenvolvimento. A estatal chegou a 2022 com um parque gerador com cerca de 60 usinas hidrelétricas, duas plantas fotovoltaicas e 7 complexos eólicos, totalizando uma capacidade de geração de 5,6 gigawatts de potência. Ela atende 774 municípios de Minas Gerais, com 9 milhões de unidades consumidoras, entre consumidores residenciais, industriais, comerciais e rurais. Grande parte das reclamações sobre o serviço prestado pelas companhias, que cresceram vertiginosamente desde o início do governo Zema, se deve à política de condução escolhida pelo mesmo. Do Brasil de Fato, Minas Gerais, com matéria de Flória Vilela, repórter Luiz Paulo.
O uso de celulares nas escolas pode ser proibido. A Câmara Federal aprovou um projeto de lei que prevê que o uso do aparelho só pode ser feito em casos excepcionais, como, por exemplo, se o aluno estiver em risco ou realizando alguma atividade pedagógica.
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira, projeto de lei que proíbe o uso de celular por alunos em escolas, inclusive nos intervalos das aulas. A proibição valerá para a educação infantil e ensinos fundamental e médio. Só será permitido o uso do celular em estado de perigo ou em caso de força maior para a garantia de direitos fundamentais, para fins pedagógicos ou para garantir acessibilidade e inclusão dos estudantes. Foi retirado da proposta o trecho que proibiu o porte de celulares nas escolas, sendo vedado apenas o uso. O texto ainda prevê que as redes de ensino devem oferecer treinamentos para abordagens relacionadas aos efeitos danosos do uso sem moderação dos celulares, além do acolhimento de alunos e educadores que estejam em sofrimento psíquico decorrente da utilização desses aparelhos eletrônicos. A proposta tramitou em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, a priori, não vai precisar ser votada pelo plenário da Câmara. Mas é possível se 52 deputados solicitarem que o tema seja votado por todos. Caso isso não ocorra, o texto vai para a votação no Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
O programa Brasil de Fato fica por aqui. Até semana que vem. Abraço!
Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais. Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br.